Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Mozambane e a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí, sei que vocês estavam com saudade, a gente também, então bora pra mais um.
Bora pra mais um, né? Realmente, a gente ficamos aí 2 semanas sem nenhum episódio novo.
A férias, mini férias.
É, mini férias, né? E estamos novamente com ele, esse convidado especial, o professor Marcelo. Seja bem-vindo novamente a esse podcast.
Obrigado pelo convite e para darmos continuidade para a história de Israel.
Exatamente, o pessoal interagiu lá no último episódio que nós gravamos com você, a primeira parte, né, o pessoal interagiu, tragam mais o professor Marcelo, e já deram algumas sugestões, fale sobre isso, fale sobre aquilo, e tipo, estamos esperando aqui a segunda parte, e finalmente chegou, né, o professor aí tá com bastante coisa, né, então para aproveitar já deixa, professor, onde é que o pessoal pode te encontrar, o que, que você tá fazendo atualmente?
Então, o pessoal me encontra no YouTube, com o meu nome, Marcelo Andrade. Temos um canal de história, né, e recentemente iniciamos aí o projeto de um podcast ao vivo em São Paulo. Então já gravamos 3 episódios até a data de hoje, um com o Tonon, já conhecido aqui da sua audiência, depois outro com a Thaís Schmidt, muito conhecida no Instagram, né, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, e o terceiro com o Alexandre Costa, que é um especialista em sociedades secretas, Big Pharma, conspirações, fundações e outros assuntos indigestos que existem.
Verdade, verdade. Esse episódio eu acompanhei. Muito bom mesmo. Que trabalho, hein, professor? Que trabalho. É. E tem mais alguma outra coisa? Algum outro... Ou é só isso? Porque eu te cortei.
Estamos no Instagram também. Temos até no TikTok também, né?
Opa!
Iniciamos recentemente também no Twitter também.
Maravilha!
Mas o meu foco principal é o YouTube, né? O YouTube é que estamos mais concentrados no YouTube. Já passamos 70 mil inscritos, né? Rumo aos 100, se tudo correr bem, até o final do ano.
Muito bom, muito bom. E para facilitar, eu vou deixar o link aqui na descrição para o pessoal, para facilitar o acesso do pessoal, né? Para poder chegar aí até os seus canais, né? E acompanhar o seu conteúdo.
E é isso que a gente mais quer, né? Conteúdo bom, continue crescendo e se reproduzindo cada vez mais.
Obrigado, é isso mesmo.
E mais um podcast, né? Um podcast bom, né? Mais um podcast que vale a pena, né? Isso é muito bom, porque existem tantos, mas que dá para você contar no dedo de uma só mão aqueles que realmente vale a pena ficar ouvindo, né? E o do professor aí é um desses, né, que vale a pena, né? Isso é muito bom.
Vale muito a pena, hein? Estamos com um conteúdo muito bom.
Precisamos ocupar esse espaço.
Quinta-feira, às 15 horas.
Às 15 horas, maravilha. E você que está chegando aqui agora, né, no Bacon, esse podcast aqui para carnívoros, esse podcast de sustância, esse podcast gorduroso. Fazia tanto tempo que eu não falava isso, olha. Voltando às origens, né? O Bacon completou 4 anos de existência, olha só, né? Então, fizemos aniversário aí nesse mês de agosto e estamos entrando na nossa 5ª temporada do podcast, né? E é isso, né? Muito obrigado, fica aí o nosso agradecimento aos nossos ouvintes, né? Aqueles que estão lá desde o início nos acompanhando, fazendo crescer cada vez mais o alcance desse podcast, nos prestigiando aí com a sua audiência, e agradecer também esses convidados, né, e hoje aqui representado na pessoa do professor Marcelo, grande professor Marcelo, né, então muito obrigado, viu, professor, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado por estar aqui disponibilizando o seu tempo,
né. Eu agradeço pelo convite.
Perfeito, então. Então, Bacon, esse episódio, né, o episódio aí do podcast, ele estreia, então, nas quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos no YouTube, no nosso canal do YouTube, e depois na quinta-feira nas outras plataformas de podcast, tá? Então, e também de terça-feira, às 18h30, se eu não me engano, também na Rádio Shockwave. Então vai lá, então, e comentem onde você ouvir a gente, você vai lá e comenta, interage com a gente. É, isso nos ajuda bastante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, que isso ajuda muito, né? O professor sabe muito bem disso, né? Como que ajuda se inscrever.
Ajuda bastante. Se inscreva no canal, não basta assistir, tem que se inscrever.
É, exatamente. Deixa o seu like. E se você quiser ajudar com algo a mais, quiser que saiba que tudo isso aqui tem um custo, né? Pelo menos de produção, a plataforma que nós utilizamos. Então, se você quiser nos ajudar com algo a mais, vai lá no apoia.se/baconpodcast e fica também o nosso agradecimento aos nossos colaboradores que estão aí nos ajudando nesses 4 anos, né? Dessa empreitada. Então, sem mais delongas, vamos entrar nesse assunto aqui que muito bom. Um assunto aqui que a gente, que eu estou ansioso aqui, já tem algumas semanas desde a primeira parte, aí eu acho que meses já, né, desde a primeira parte, estou muito ansioso para a continuidade, tenho certeza que o Bruno, a Fernanda e os nossos ouvintes também. Certo? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Dê-nos a tradicional sinopse de 4 anos desse episódio.
Esse episódio, eu tava mais ansioso pra essa continuação do que os israelitas pra chegar na Terra Prometida, meu. Parece que não chega nunca esse episódio, essa continuação. É pouco... Como a gente falou no primeiro episódio, tem pouca gente contando a história de Israel, né? Falando da parte histórica, do entendimento desse povo, né? De tudo, toda essa jornada até aqui, até a fé que a gente carrega. Então, assim, não sei os ouvintes, mas eu estava muito ansioso por essa continuação. Na primeira parte, o professor começou contando essa história, foi lá nos patriarcas, começou a contar. Se não me engano, paramos em Moisés, e agora vamos aprender muito mais sobre isso.
Estamos batendo na porta, né, lá de Canaã, né, é isso que, é ali que a gente tá, mais ou menos. Ficamos esse tempo no deserto, esperando a Terra Prometida, e finalmente chegou a Terra Prometida. Professor, por favor, então, dê-nos a honra de mais uma aula, né?
Então, tá bom. Antes de começar, gostaria de recomendar esse livro aqui, né, que é Curso Popular de História Santa do Padre Manuel Barbier, traduzido aí por um amigo meu. Vale muito a pena comprar esse livro, que conta aí sucintamente, de modo didático, a história de Israel antigo. Então, um livro muito bom. Então, vamos lá. Então, nós tínhamos parado em Moisés, né? Eu acho que, tipo, Moisés acho que já tinha falado tudo. Então, depois que Moisés faleceu, inclusive o corpo dele sumiu para não ter adoração na figura dele, né? Moisés viu a Terra Santa, mas não entrou nela, né? E quem sucedeu Moisés foi Josué, uma das grandes figuras aí da Bíblia. Então, Moisés é que liderou aí o povo do deserto, né? O povo de Israel, para a conquista da Terra Santa, especial da cidade de Jericó, ali que teve o famoso Cerco de Jericó. E também foi o momento que Josué fez o sol parar, né? É interessante, uma coisa que eu reparo já há muito tempo, né? Mesmo entre católicos jamais, assim, católicos de IBGE, mas e outras figuras assim que não, e outras pessoas que não param para pensar, né? Então aí tem muita gente que duvida dos milagres, não só do Novo Testamento, mas do Antigo. Então, quando se fala assim, que o sol parou, a pessoa não acredita. E também fala em milagre de Cristo, pessoas também não acreditam. E ao mesmo tempo acreditam que foi Deus que criou o céu e a terra. Ora, Se Deus conseguiu criar o céu e a terra do nada, para ele é fácil parar o sol, para ele é fácil fazer multiplicação dos peixes. Quem pode o mais, pode o menos. Então, acho que falta muito dessas pessoas, inclusive muitos parentes, meu, é um raciocínio simples. Né? Então, eu pergunto para a pessoa, acredito que Deus criou o céu e a terra? Sim. Aí você fala, acredito que o sol parou, no Moisés, o Josué fez o sol parar? Não, não acredito. É. Não tem sentido.
É uma figura de linguagem, né? Como...
Então, mas se a pessoa fala assim, não acredito em Deus, sou ateu, aí tudo bem. Mas dado que a pessoa acredita que criou o céu e a terra, Deus, então os milagres são uma coisa menor que isso, claro. Né? Então,
parar o sol é fácil. Difícil é converter cabeça dura, né?
É isso aí. Exatamente.
Então, o Antigo Testamento e o Novo, obviamente, estão eivados de milagres que realmente aconteceram. Nós estamos falando justamente de uma história sagrada e de uma atuação de Deus, no caso, estamos falando do Antigo Testamento, uma atuação de Deus no povo eleito. Então, uma coisa clara, o povo de Israel não é um povo como outro qualquer. Não é igual o povo do Egito, igual o povo do Japão, da China, não tem, não. É um povo que foi eleito, um povo que foi escolhido por Deus. Então, lógico que ele ia dar uma assistência especial e, inclusive, fazer os milagres, claro. Então, sem mais, então feito isso, então, o caso de Josué, né, tem muitos detalhes, não vai dar para entrar aqui, envolveu até espiões, o que é curioso, vanguardas inspecionando, muito interessante aí. Quem quiser parar para ver os detalhes, vale muito a pena, né? Vou ver os 12 espiões famosos, a Batalha de Jericó, interessante, Batalha de Gibeão. Então, nós temos aí um momento muito importante com batalha, com a atuação de espiões. Eu acho uma história interessantíssima, porque realmente foi uma coisa dos homens mesmo. Então, o homem tem que mandar espião, tem que mandar a vanguarda e ver e tal. Então, são coisas realmente aí interessantes. Né? Então, eu recomendo que para isso, para ver os detalhes, que não vai dar para a gente ver os detalhes. Por fim, então, Josué venceu esses povos, conquistou a Terra Santa. Isso não significa que ele conquistou toda a Terra Prometida, né? Mas ele, então, conquistou. Inclusive, houve pressão de povos inimigos entre as tribos. A tribo de Dan, por exemplo, teve que migrar por causa de pressão dos inimigos e tal. Então, não foi assim, a conquista da Terra Prometida por Josué não foi assim completa, né? Foi finalizada aí mais para frente, né? E aí, por fim, então, Moisés faleceu, né? E aí encerrou-se aí um período. Josué faleceu e encerrou, então, um período. Josué foi a transição do tempo de Moisés para o tempo dos juízes, né? Ele fez essa transição, né? Depois, então, agora nós entramos então no tempo dos juízes, que foram 14, né? 14 juízes, nós vamos comentar aqui sobre uns dois aí, vamos comentar sobre Sansão, Débora e tal. O que o tribo do juiz, o livro do juiz, né? O tempo do juiz, melhor dizendo, comenta? Os anos ninguém sabe direito, uns falam em 300 anos, tempo do juiz, aí as datações na Bíblia são todas muito complicadas. Você vê um livro, fala uma data, outro livro fala outra. Então fica muito difícil saber. Mas o que nós temos no livro do juiz, que é muito interessante, é que não tinha rei, né? Tinha juiz. Juiz vai além da função de julgar. Eles lideravam os povos, né? Então, não tinha um título de rei, mas se assemelhava um pouco à figura do rei, né? Eles então, lideravam, o juiz liderava o povo contra as nações inimigas. Também diziam direito para o povo, né? Procuravam manter o povo fiel na lei de Deus, né? Então era essa função aí do juiz, né? E o interessante é que esse livro do juiz é muito interessante, inclusive pelo simbolismo também, porque qual que é a ideia, né? Qual que é a marca desse tempo? É o seguinte, o povo cai em idolatria, e aí Deus pune com povos inimigos escravizando o povo de Israel. E aí, esse povo de Israel se arrepende e reza para Deus libertar do jugo dos inimigos. E aí Deus suscita um juiz. Esse juiz se levanta, pega em armas e vence os inimigos, né? Então, o juiz também podemos interpretar também como alguém que Deus escolhe para tirar os israelitas da crise, né? São pessoas que Deus vai lá e escolhe, olha, esse aqui agora vai salvar o povo da crise. Então, essa é a função mesmo aí do juiz. Então, essa é a tônica. Cai, rezam, se arrepende, Deus fomenta Débora, Sansão, Gideão e outros, Ibissan, Jefité, Sangar e outros, que aí sempre vencem os inimigos, aí estabiliza, eles confirmam os israelitas na fé, né? E depois os israelitas caem de novo na idolatria, os inimigos dominam, aí Deus, paciente, acolhe o pedido do povo arrependido, vem outro juiz e os liberta. E o que isso daí parece? Parece muito o católico hoje caindo no pecado, né? Então, gente, o pessoal cai no pecado, aí fica escravo do demônio no pecado, escravo dos próprios vícios, aí se arrepende, vai no confessionário, se levanta de novo, depois cai de novo, se levanta. E assim, lembra muito, né, isso, né? É um simbolismo aí bem interessante. Juiz em hebraico chama shofet, né? Há uma das grandes figuras aí que se... O maior, mais famoso é o Sansão, né? Mas também a Débora se mostra aí bem interessante, porque ela é uma mulher, né? E ela mostra uma grande liderança, inclusive ela reuniu o povo embaixo de uma palmeira, né? Olha que interessante. Palmeira é a árvore dos sábios, né? Provavelmente a palmeira lá era uma tamareira. Por que era tamareira? Porque a tamareira ela tem um símbolo muito bonito. Quem planta tamareira não vê a tâmara, não colhe a tâmara. Porque a tamareira demora, acho que 60 ou 70 anos para dar um fruto. Imagina só. Então, quem planta uma tamareira não está pensando em si mesmo, está pensando no próximo. Então, é a árvore que simboliza a caridade, simboliza o justo. Porque o justo ele não pensa em si mesmo, ele pensa no próximo. Então, eu vou plantar uma tamareira, eu não vou ver o fruto dela, que ninguém, era raro a pessoa ver 80, 90 anos, né? Então, eu plantei a tamareira com 20 anos, eu não vou colher o fruto dela, vou colher o fruto de outra tamareira. Então, ela é uma árvore que simboliza muito o justo e a caridade. Outra, a tâmara era fazer outro tipo de mel, né? Tem no Oriente o mel da abelha e o mel da tâmara. E mais, a tâmara, como ela é muito alta, frondosa, é a primeira coisa que as caravanas no deserto viam como é que chama aqueles aglomerados de mais de umidade no deserto? Oásis, exatamente. A primeira coisa que via no oásis eram as tamareiras, né? E mesmo havia tamareiras separadas de oásis, porque a tamareira ela gosta do solo. É bem seco. Se você colocar muita água na tamareira, ela fica ruim. Ela não dá boa tâmara, ela gosta do solo seco mesmo. Então, é uma árvore que simboliza muito aí a figura do justo, a figura da caridade e a Débora. Então, se reúne embaixo de uma palmeira, provavelmente uma tamareira. Quando Cristo foi recebido em Jerusalém, talvez as folhas das palmas tenham sido de tamareira, né? Então, tamareira... É uma árvore assim, muito gloriosa, né? Salvavam literalmente as pessoas da fome, né, no deserto, né? E aí nós temos outro grande figura, talvez a mais famosa aí do tempo, é Sansão. Então Sansão tinha uma força descomunal simbolizada pelo cabelo. E aí Sansão, né, cometeu, fez um equívoco ao se casar com a Dalila, que era uma filisteia, né? Então ele se casou com uma... Filisteus eram os eternos inimigos de Israel. Impressionante, né? O povo para ter inimigo que eram os israelenses, era a Síria, daqui a pouco nós vamos falar, era os persas, era o Egito e os filisteus. Só que a diferença dos filisteus para os assírios, persas e o Egito é que os assírios, persas e Egito eram maiores e mais poderosos que Israel. Agora, os filisteus, que era coladinho em Israel, no litoral ali, né? Era menor, não era tão forte como os assírios e persas, né? Mas o povo que incomodou os eternos adversários aí de Israel. E aí, então, a Dalila cortou os cabelos do Sansão e Sansão perdeu a força dele. Ele foi cegado pelos inimigos, foi levado preso. E aí ele se arrependeu, né, dos desvios que ele tinha feito, né? E aí Deus fez ele recuperar as forças dele. E aí ele então se segurou a colunas e destruiu um palácio dos filisteus. Do templo dos filisteus, né? Então diz lá que foram 10 mil que morreram, dada a força aí de Sansão. É interessante o termo coluna, né? Porque ele quebrou as colunas, né? É coluna que dá sustentação a uma coisa. Ao quebrar as colunas de um templo falso, significa que, se a gente fosse pegar na língua da argumentação, alguém que, pelo argumento, desarmou seu oponente. Né? Então, a figura de Sansão tem um simbolismo muito interessante, já que a boa doutrina nasce até na cabeça, né? E o cabelo pode ser simbolizado por boa doutrina. Eu já estou careca, então para mim o simbolismo não vai servir, mas para quem tem cabelo serve. Então, assim como os bons pensamentos nascem da cabeça, os cabelos também nascem. Então, Sansão tinha uma boa doutrina, era ligado a Deus, daí simbolizado pelo cabelo comprido, e era forte porque estava com Deus. À medida que ele traiu e se ligou com uma filisteia, então ele se perdeu na má doutrina, se arrependeu, Deus reconstituiu e ele destruiu um templo de más doutrinas, né? Então nós vemos aí um simbolismo aí bem interessante. Outra grande figura lá do tempo é Gideão, né? Que também tem uma marcante, né? Mas aí também não vai dar para comentar muito, né? Depois quem vai finalizar o tempo do juiz vai ser Samuel, né? Samuel é uma das figuras mais exemplares ali do antigo. É difícil falar as mais, né? Toda hora a gente fica falando que é uma mais que Deus suscitou tantas figuras esplêndidas, né? Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Débora, Samuel. Samuel é um gigante, né? Samuel foi a transição, fez a transição do período dos juízes para o período dos reis. Antes de Samuel, tivemos um outro juiz também relativamente famoso, que foi Eli, né? Então, e Eli morreu com quase 100 anos, né? E Eli, então, preparou o caminho para Samuel. Ali também temos o caso que a Arca da Aliança foi perdida para os filisteus, né? Então, o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era onde guardava as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então, foi perdido para os filisteus, aí volta miraculosamente, porque ela estava causando desgraça entre os filisteus, e ela volta miraculosamente para Israel, né? Então, aí depois de Eli, nós temos, então, Samuel. E aí Samuel, então, vai ficar ligado a duas figuras que famosas também, né? Saul e Davi. Então, Saul vai ser o primeiro rei de Israel, né? Aí que nós vamos entrar numa coisa muito interessante. Se alguém ler a Bíblia a partir do... Aí pegou lá, pronto, leu justamente no tempo de Saul. Vai ver que parece que Deus não gostou da ideia de dar uns reis para Israel, né? E aí fala assim, então Deus é contra a monarquia. Não, mas o problema é que não queria dar um rei naquele momento. No Deuteronômio tá dizendo lá que Deus ia dar um rei para Israel em algum momento, mas não naquele momento. Então, alguns interpretam errado a história como Deus não queria dar rei em lugar nenhum. Não, queria dar, mas não naquele momento. De fato, Deus acabou cedendo aos pedidos de Israel. Então, Saul foi então sagrado é rei nas mãos de Samuel, né? Inclusive, quando Samuel morreu, Saul tenta consultá-lo, né? Proibido, né? Pela lei, consultar mortos. E Saul tenta consultá-lo depois que já tinha morrido, né? Você vê a força de Samuel. Samuel também reafirmou a fé do povo, foi um grande líder, né? E tinha uma figura de um grande líder, a ponto do Saul querendo consultá-lo mesmo depois de morto. E Davi e Saul, né, tiveram momentos bons e momentos de ciúme, né? Então Saul depois ficou com muito ciúme de Davi, a ponto de querer matá-lo, né? Então Davi foi músico, cantou na casa de Saul. Davi ficou muito amigo de Jonatas, né, que era um dos filhos de Saul. Depois Saul, por enlouquecido por ciúme, porque Davi era uma figura extremamente virtuosa, né, então perseguiu ele de tudo quanto é jeito. Mas no conjunto da obra, né, Saul não aparece assim como um bom rei, né? Aí depois vem, então, o mais famoso dos reis, né, de Israel, que é o rei Davi. Esse sim, então, um gigante, né? Uma figura que teve os grandes erros dele, quando ele mandou matar Urias, quando ele também, por vaidade, ficou soberbo em relação à força dele, punido sempre por Deus. Mas o que se extrai mesmo de Davi é que foi uma figura assim impressionante, né? Uma figura assim como poucas aí na história, né? Então Davi também fez campanhas contra os filisteus, e foi no Davi que conquistou então Jerusalém, né? Que é então também lá se dá uma parte da cidade leva o nome dele, né? Cidade de Davi. E aí então a Arca da Aliança vai ser levada então para Jerusalém, e o templo vai ser erguido por Salomão, né? Daí o nome Templo do Rei Salomão, né? Então Davi ele fez várias campanhas militares, há grandes momentos aí do rei Davi, não vai dar para ver. Davi consultava bastante o profeta Natan, né? Depois nós vamos falar dos profetas. E o que sai, né, de resumo do Davi é que ele foi um grande rei, um rei que conquistou Jerusalém, conseguiu vencer os filisteus e colocou a Arca da Aliança lá na capital, então, né? E aí, então, aí vem Salomão, um rei muito polêmico, porque ele começou muito bem. Ele pediu para Deus que lhe desse sabedoria, e Deus deu sabedoria para ele, tanto é que ele é quase sinônimo de sabedoria. Porém, depois ele se perdeu, né? Ele montou um harém, tinha um monte de amantes, esposas, números assim absurdos. Dele também é famoso a ligação dele com a rainha de Sabá, né? Mas ele tinha uma fama de um grande sábio do tempo dele. A rainha de Sabá foi lá para consultar a sabedoria dele. Mas, infelizmente, ele se perdeu em meio de riqueza, com as amantes. Essas amantes levaram a idolatria para Israel. Então, a idolatria que estava afastada, né, no começo de Salomão e no tempo de Davi voltou por causa das amantes de Salomão. Então, Salomão fez perder a fé do povo, porque os ídolos entraram por meio de suas amantes, né? E aí, nesse momento, foi o período que o Estado de Israel ficou mais forte, no tempo de Salomão. Ficou uma grande potência, no qual ele não era ameaçado por ninguém. Fazia grande comércio. Como o rei Salomão era muito inteligente, muito sábio, então ele conseguia fazer grandes negócios. Então, o reino de Israel consumiu muito ouro, ficou muito rico, né? Ficou um reino riquíssimo, muito poderoso, a ponto de não ter inimigos assim que pudessem ameaçá-lo, né? Então surgiu muito ouro, foi ele que construiu o templo, né? O Salomão. E aí vem um monte de hipóteses, né, ligadas com Salomão. Então uma que tem as famosas minas do rei Salomão. Onde é que ficam essas minas do rei Salomão? Cada um tem uma ideia. Uns dizem que seria em Inglaterra, outros dizem que seriam outros pontos. Uns dizem que ele navegou, deu a volta na África, né? Uns dizem que eles chegaram no Brasil até. Então cada um vem com umas hipóteses, né? Tem gente que leva muito a sério que teria chegado no Brasil, né? Então há várias hipóteses, ninguém conseguiu provar nada, mas o certo é que o Estado era rico, era próspero, ele teve fama de ser sábio, infelizmente levou a idolatria para Israel, ele tinha uma armada poderosa, ele tinha navios de comércio andando no Mar Vermelho e no Mar Mediterrâneo, né? Então, mas ninguém sabe, talvez daí que tenha tido aqueles judeus lá na Etiópia, né? Pode ser que seja daí, ligação com Sabá, né? Há ritos ritos, né, ligados ao judaísmo, mesmo lá no norte do Afeganistão, no Moçambique, né, na região de Moçambique, havia então traços de hábitos judaicos, né? Então, muitos especulam que isso aí vem desde o tempo de Salomão, mas é muito especulação, né? Muita gente especula também para vender livro, gravar vídeo para as pessoas assistirem.
A galera cria umas teorias, né?
Cria teorias com plantas. Então, eles chegaram no Brasil, a prova é o nome do rio, o rio Solimões, que na realidade seria Salomão. Então, tem um monte de hipóteses, né? Que diz que chegou, que não chegou. Aliás, o negócio no Brasil é muito cheio de coisa. Então, uns dizem que é fenício, chegaram no Brasil, pode ser. Eu tenho um livro dizendo que o autor acredita, dando bons argumentos, que os fenícios tiveram no Brasil. Outros dizem que não só eles tiveram, mas também como gregos tiveram, ou pelo menos um povo do Oriente Médio, por causa do nome Pan, né, e Tupã. Aqui o deus dos nossos índios é Tupã. Pan era um nome genérico de deus lá no Oriente Médio. Então, fenícios ou gregos tiveram. Foram achadas moedas romanas na Venezuela. Então, é muita especulação. Gente séria, então, colocou abaixo que a migração tem vindo só pelo Estreito de Bering. Já aceito que veio pelo Pacífico e alguns pelo Atlântico. Quando os espanhóis chegaram lá na região da Venezuela, encontraram pessoas brancas, como eles lá. Eu esqueci o nome da tribo, mas tribo de pessoas brancas, com relato que eles eram brancos. Completamente diferente dos outros índios, né? Então, no Peru fizeram uma investigação de DNA e viram DNA parecido com europeus. Então, essa tese que só veio do Estreito de Bering, que acho que já caiu, veio pelo Pacífico, né? E veio também pelo Atlântico, que provaria essa migração de brancos, entre eles teriam vindo judeus, fenícios, gregos ou romanos, ou uma mistura deles, né? Então, é muita especulação, não é o foco do vídeo de hoje. Depois da morte de Salomão, em boa parte Deus punindo Israel pela falta pela introdução da idolatria, né? Se não me engano, teve uns padres católicos, pessoas da patrística, comentando que Salomão provavelmente não se salvou, né? Por causa dos erros dele, né? Eu me lembro, não lembro se foi Santo Agostinho, alguém comentou isso daí. Mas então dizendo que ele não teria se salvado, né? Então se os padres da igreja têm razão, eu não vou contestar os padres da igreja, obviamente, então realmente foi um triste fim para o rei Salomão, infelizmente, né? Aí então houve então a divisão de Israel em dois reinos, o do norte, né, e o do sul, mais conhecido o do norte de Israel e o do sul, que vai ser o reino de Judá, e é só a partir disso que nós vamos poder falar judeus, né? Eu tinha falado na primeira aula, primeiro o termo certo é hebreus, depois israelitas e depois judeus. Não dá para usar o termo judeus, tecnicamente falando, no tempo de Abraão, e nem no tempo do Estado de Israel, no tempo de Salomão, não, era israelitas, né? Depois da divisão, quando a tribo de Judá assume a liderança no território que leva o nome dele, aí sim, nós podemos falar de judeus, porque o título e a honra ao nome de Israel tinha que ficar nas tribos do norte, por causa da herança que vem de José, que foi dado para Efraim, né? E Efraim morava no norte. Então eles tinham que herdar o título de Israel, ficava no norte, o sul não podia ter o título de Israel. Então eles ficaram com o nome de Judá, porque Judá era a tribo líder, né? Tinha 13 tribos, 12 com direito ao território, né? Por quê? Porque a tribo dos levitas não tinha direito a território. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram no sul, né? A tribo de Benjamim, a tribo de Judá e a tribo dos levitas ficavam no sul, né? Como os levitas não tinham território, então o território era de Judá e Benjamim. Judá era maior e mais poderoso que Benjamim, daí reino de Judá, né? Que parece, alguns historiadores colocam no mapa, que a tribo de Simeão também habitou no sul, mas depois ela teria mudado ou ido só para o norte, né? Então o que ficou para a tradição, a coisa mais fiel, é que as 10 tribos ficaram no norte, e 3 tribos no sul, 2 com direito a território, líder delas, Judá, por isso que vem estado de Judá, Judéia e Judeus. E o norte com direito a usar o nome de Israel, né? Aliás, essa tribo de Simeão conta que foi muito punida, ela foi reduzindo e ficou uma das menores lá do estado do norte, né? A Benjamim vai ser a que vai gerar São Paulo, né? São Paulo é da tribo de Benjamim, né? Então, Então, separou em 2 reinos, o do norte e o do sul, Jerusalém com o do sul. Então, nós temos aí, Jeroboão ficou no norte e Roboão ficou no sul. E Roboão fez uma coisa inacreditável, ele consultou pessoas jovens e anciãos, né, mais experientes. Os anciãos falaram, você precisa diminuir os impostos e tal, para melhor para o povo, todo mundo ficar feliz, melhor conduzir a gestão e tal. E os jovens falaram, não, você tem que aumentar os impostos. Ele seguiu os jovens, impressionante, né? Porque o Salomão também tinha aumentado os tributos, né? Além dele ser rico, poderoso, ter acumulador, ainda aumentou os tributos, né? Ele ainda extorquiu o próprio povo. Então, Roboão, então, aumentou. Depois Roboão acabou melhorando um pouco, né? E aí tem uma sequência de vários reis em Israel, em Judá, né? Aí nós tivemos aí vários reis no Judá, comentar um pouco de Judá primeiro, como o rei Asa. Alterou entre reis zelosos e outros ruins, né? Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias. Manassés foi impressionante. Porque Manassés chegou a sacrificar seu próprio filho para os deuses pagãos, né? Eu tinha comentado na aula passada, na podcast passado, de que era comum, né, o sacrifício humano em todos os povos antigos. Aliás, foi a regra. Só Israel que não, enquanto estavam a serviço do Deus verdadeiro. Quando eles se perdiam em idolatria, eles faziam sacrifício humano. Então, é feita essa ressalva, né? Então, o rei Manassés, seguindo então o mau exemplo dos pagãos, chegou a sacrificar seu próprio filho para demônios, né? Dos demônios dos pagãos. Impressionante. Ele não foi o único, teve outro rei que também fez isso. Depois ele se arrependeu, né? O Manassés. Então realmente foi impressionante eles adotarem essas práticas pagãs, né? Aí também se arrepende, aí vai, Deus perdoa. É impressionante a paciência que Deus teve com o povo eleito. Assim como ele teve conosco também, né? No Reino do Norte, a coisa foi mais séria. O Reino do Norte, enquanto o Reino do Sul caía em idolatria, mas voltava, e depois reconstituía o templo, aí ficava tudo certo, o Reino do Norte não. Começou ladeira abaixo a se perder. Um rei pior que o outro. O grande, coisa mais famosa da passagem do Reino do Norte é Santo Elias, né? Que fez aquele famoso duelo, né? Então era o sacerdote de Baal, ele desafiou o sacerdote de Baal, levaram lá o cordeiro para o monte, esqueci o nome do monte, né? Levaram para o monte, e ele fez um desafio, cada um ia invocar seu Deus, e o Deus verdadeiro ia ia então incendiar o cordeiro. E ele jogou água no cordeiro dele para provocar mais ainda. Como, obviamente, os sacerdotes não conseguiram invocar nada, porque eles não estavam a serviço do Deus verdadeiro, não conseguiram invocar nada, não acendeu nada do lado deles, e Elias ainda ridicularizou: falem mais alto porque o seu Deus deve estar dormindo. E ele ainda jogou água no cordeiro dele, tacou fogo na água junto com o cordeiro. Impressionante. Depois ele mandou matar esses sacerdotes e quem os seguiam, né? É um exemplo. Elias é um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Inclusive, ele vai. Com Elias não morreu, né? Nem Elias, nem Enoque, né? Então, Elias, então, não é dito que ele morreu, ele ascendeu ao céu numa carruagem de fogo. Então ele vai ter que voltar, porque todo homem, né, depois do pecado original, morre. Com exceção de Nossa Senhora. Nossa Senhora, uma tradição diz que ela dormiu, não morreu, né? Daí tinha uma festa, que acho que no Brasil é raro de ver a gente comentando, né? Que é a festa da dormição, né? Em outros lugares ainda tem essa tradição. Aqui no Brasil não pegou muito, né? Então, com exceção de Nossa Senhora, todo mundo tem que morrer. Vai falar, mas Cristo morreu e Cristo não teve pecado original. Mas é que Cristo quis morrer. Ele não precisava, mas ele quis morrer. Mas Nossa Senhora não precisava, né? Então, ela na realidade teria dormido, né? A tradição diz que ela dormiu, não morreu. Ela não teve pecado original. Agora todo mundo tem que morrer. Então esse negócio de Elias, então, tá estranho. Então Elias vai ter que voltar. E todo mundo sabia que Elias ia voltar. Tanto é que no tempo de Cristo, confundiram ele com Elias, né? Confundiram Cristo com Elias. Falaram assim, ele é aquele que vai voltar? Ele é aquele que tinha que voltar? Ou é aquele que voltou? Se referindo a Elias, né? Ainda no momento da crucifixão, acharam que Cristo estava clamando por Elias, né? Eli, sabactal, né? E tal. Cristo fez uma prece no hebraico, que eles não entenderam, e acharam que ele estava invocando Elias. Então, Elias era uma das figuras extremamente populares. Elias vai voltar, né, no tempo do anticristo, vai morrer, e aí sim vai voltar para o céu. Então, é uma coisa que vai fazer a ponte entre o Apocalipse e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, as profecias referem, obviamente, a maioria esmagadora e os centros, tudo é Cristo, porém, tem algumas que remetem ao Apocalipse, né? E o Apocalipse faz alguma remissão ao Antigo Testamento. Então, a Bíblia é um livro uno, né? É um livro atemporal, desde o começo dos tempos até o fim dos tempos. Pontes do Antigo Testamento com o Apocalipse. E uma dessas pontes é Santo Elias, que é o raro, né? Se não me engano, é só ele e Moisés, que normalmente se usa o título de santo, né? Em Veneza tem uma igreja de São Moisés. E Santo Elias está na tradição do Carmelo, né? Então, a toda a igreja dedicada ao Carmelo, né? Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo, tem uma imagem de Santo Elias. Então, Santo Elias é associado ao Carmelo. Ele viu uma nuvem no Monte Carmelo, que é símbolo de Nossa Senhora. Ele teve uma revelação interior e viu uma nuvem no meio do... Estava tudo um céu azul, um forno, calor. E ele viu uma nuvem lá e viu: essa é Nossa Senhora. Ele é associado, então, ao Carmelo, a Ordem do Carmo. Então é essa grande figura que aparece lá no Reino do Norte, que foi levada para os céus de carruagem, né? Mas aí, infelizmente, o Norte acabou se perdendo, e Deus, para puni-los, né, fez desaparecer o Reino Assírio, invadiu e destruiu tudo, acabou. É o que se fala de desaparecimento das 10 tribos. Depois aí entra um monte de interpretação: não surgiu as 10 tribos, foram encontrados algumas aqui, outras ali, interpretaram que lá na Etiópia era uma das tribos que teriam sumido, outros não, dizem que era da descendência de Salomão, e aí cada um vai dando uma interpretação, né? Eu vi até dizer que o nome Dinamarca era associado a Dan, né? Então você vê que cada um fala uma coisa, né? Eu acho que hoje os estudiosos modernos dizem que nas 10 tribos não se perderam totalmente e veio aqui e ali alguma descendência além das 3 possíveis, que seria Benjamim, Judá e Levi, né? Mas é tudo, conforme eu falei, é muita especulação e, em tese, as 10 tribos sumiram da nossa história. E vale muito a pena ler aí a história de Elias, que realmente é impressionante. Aí depois, então, então desapareceram na mão dos assírios, né? Vou comentar um pouco aí dos profetas. Então, os profetas, eles viam o futuro, obviamente, né? Em visões, sempre centralizado em Cristo. É lógico que um outro aqui pode fugir também, tinha visões da própria perdição de Israel, como muitos viram, né? Então, não é só com Cristo, é principalmente Cristo. E também eram conselheiros também, não era só que eles viam o futuro, eram conselheiros. Então, a história que se vê sempre é o rei que não obedece, atende ao que o profeta falou, vai se perder. Se ele obedece ao profeta, Israel vai bem. Se ele não obedece ao profeta, vai mal, porque o profeta é aquele que revela a vontade de Deus para o povo. Além de ver o futuro, ele revela a vontade de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu para o Reino do Sul se perder para o famoso cativeiro da Babilônia. O último dos reis lá é Joaquim, né? Ele então desobedeceu um profeta que dizia: não é para fazer aliança com ninguém. Ele quis fazer aliança com os egípcios. E aí não deu certo. Nabucodonosor invadiu a Israel e deportou todo mundo, ou quase todo mundo, para a Babilônia em mais de uma vez. Não foi só numa viagem, foi mais de uma. E um grupo ficou, né, que gerou os samaritanos. Então, aqueles samaritanos do Novo Testamento são um dos poucos judeus que ficaram e não foram deportados por alguma razão que ninguém sabe explicar. E eles se misturaram com hábitos pagãos, e por isso que no Novo Testamento eles são apresentados como alguns hábitos são bons, outros hábitos são ruins, né? São os samaritanos. Quem foram os grandes profetas dessa época? Jeremias, né, o famoso que chorou sobre Jerusalém, profetizou a queda de Jerusalém. Depois, lá no exílio, Daniel, né? Pouco antes, o maior dos profetas que é tido, né? O maior dos profetas fugiu o nome dele, Isaías, né? Isaías é tido como o maior dos profetas, a ligação dele com as visões que ele teve de Cristo são tão impressionantes que padres da igreja se referiam a ele como o quinto evangelho, né? Mas isso era antes, né? No tempo do cativeiro na Babilônia, são figuras como o Jeremias, e lá no cativeiro, o Daniel, famoso das covas do leão, né? Então, os reis da Babilônia queriam fazer queriam puni-lo com a morte. Ele se libertou das covas dos leões. E aí, então, aí nós tivemos aí o edito de Ciro, que permitiu a volta do povo para Israel, né? E aí que a história aí muda muito, né? Porque nós vimos até o tempo do exílio da Babilônia que o povo de Israel caía, voltava. O templo foi destruído, né? O templo erguido por Salomão foi destruído quando Nabucodonosor conquistou tudo. A Arca da Aliança se perdeu. E aí foi reconstruído um segundo templo quando os judeus voltaram do exílio. Foi o tempo de Esdras, outra grande figura que Deus suscitou. Esdras fez a chamada confirmação da lei, né, para voltar. Mas o que eu queria comentar era o seguinte, que até o cativeiro da Babilônia, nós tínhamos que caía, levantava, e a fé, né, a crença no Deus verdadeiro, os rituais, permaneceram puros. Aqui a coisa mudou. Lá na Babilônia, usando uma linguagem moderna, as coisas azedaram de forma irreversível, infelizmente. Então, começou a surgir a figura dos rabinos, dos comentadores da lei. Então, surgiram sinagogas. Então, começou a se dar mais valor para os comentários da lei do que da lei.
A Mixnah, né?
Tá?
A tradição, não sei, o nome, não sei se o nome é esse, é Mixnah, uma coisa assim.
Mishnah.
É? Mishnah, então, isso.
Mishnah. Mishnah mais a Gemara dá o Talmud. Então, o Talmud é comentário do comentário. Então, os judeus, então, se perderam em comentários intermináveis. Um comenta, depois outro comenta, depois tem o comentário do comentário, depois tem a interpretação, né, do comentário.
E no cativeiro da Babilônia também teve um envolvimento meio esotérico também.
Eu vou comentar agora. Então, aí, segundo Gerson Scholem, escreveu um clássico, A Mística Judaica, né? O Gerson leu, inclusive, ele que inaugurou essa cadeira lá na Universidade de Jerusalém. Ele então comenta que na altura do segundo templo, ou seja, na volta, os israelenses tinham já uma doutrina esotérica. Uma doutrina esotérica que provavelmente aprenderam ou foi influenciada pela Babilônia. Então, a partir desse tempo, além de ter Mishnah, comentários, dar mais valor aos rabinos do que ao sacrifício, as conversas, comentários, discussões do que a própria lei, a par disso havia então uma doutrina secreta, uma gnose, né? a cabala teria então nascido aí. Então começou-se então a fazer uma interpretação esotérica, uma gnose, uma cabala nesse tempo. Então aí se começou a surgir o mito da Merkabá, interpretar as primeiras frases da Bíblia, que é a primeira frase da Bíblia em hebraico é Bereshit Bara Elohim, né? Então, criou Deus no princípio, criou Deus, céu e a terra. Pelos cabalistas, eles começaram a interpretar que princípio era sujeito, né? Então, alguém criou Deus. Então, entrou uma visão gnóstica. Surgiu a Torá oral, né? Então, gerando então a tensão que existe até hoje, uma tensão dialética entre a Torá oral e a Torá escrita. A Torá oral não existe, é uma invenção dessa época. Então a Torá oral, o que é a Torá oral? Então quando Moisés recebeu as tábuas da lei, ele recebeu também uma doutrina oral, diferente da lei. Então você tem a lei e você tem uma doutrina subterrânea ensinada de boca para ouvido, uma expressão que o Gerson Scholem usa. Então, o Moisés teria recebido, então, uma Torá oral, que, então, tem até hoje. Então, você tem a Torá oral e tem a Torá escrita gerando uma tensão. A Torá oral comenta uma coisa de um jeito e a Torá escrita comenta de outro. Exemplo, Saul. Então, Saul, na Torá escrita, saiu como um rei ruim, no frigir dos ovos. E na Torá oral, como um rei bom. Então, gerando uma tensão, né, de propósito, uma dialética. Dialética não surgiu com Hegel. Entre os judeus já havia essa dialética.
Professor, pode-se dizer que ali virou uma outra religião.
Sim.
Ali virou outra coisa.
Tinha uma religião secreta. No tempo de Cristo fica flagrante, que ele já não...
Sim.
Fariseus, os saduceus ficaram influenciados pelos gregos, né? Mas ficou muito claro que no tempo de Cristo havia uma religião oculta, uma religião que já não estranhava o que Cristo ensinava. No Evangelho é muito evidente isso daí, né? A passagem do Evangelho de São João, fazendo uma menção às primeiras palavras da Bíblia, né? No princípio era Deus e Deus e tal, 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 parece uma resposta a uma interpretação gnóstica da Torá, como começou a ser feita nessa época. Então, aí mudou. Então nós temos aí que aí começou uma coisa que se perverteu e não foi corrigida nunca. Corrigida nunca, infelizmente. Os judeus ficavam numa semi-independência, né? Tolerado pela Pérsia, aí depois nós já podemos falar em Pérsia. Tinha Pérsia de um lado, Egito de outro, Assíria de outro, só que, aí avançando, né, surgiu uma grande força vinda da região da Grécia, Alexandre o Grande, Então, Alexandre o Grande foi, em tese, o maior conquistador da história, porque montou um império na casa ainda dos 30 anos. Ele morreu na casa dos 30 anos, impressionante. Chegou até quase o Afeganistão. Então, né, ele foi, teve como preceptor o grande Aristóteles, né? E aí ele morreu, né? Ele não entrou em Jerusalém. Tem uma tradição, né, que ele teve encontro com o rabino, né? Dizendo, e ele foi convencido a não fazer nada. E aí, então, ele deixou o seu império dividido entre quatro generais, né? Entre quatro generais. Então, o império dele ficou dividido em quatro. No Egito ficou a dinastia dos Ptolomeus, que a Cleópatra é descendente dos Ptolomeus, né? Então, o Egito, então, ficou com uma dinastia grega, porque o Alexandre o Grande era macedônio. Macedônia é a região do norte da Grécia, né? Era de Estagira, né? O pai dele era Filipe, que era outro líder militar, mas é Alexandre o Grande impressionante. Ele, como figura pessoal, era totalmente imoral, um horror, mas do ponto de vista de conquistador, realmente impressionante, né? E aí, então, os generais então se dividiram. Teve um momento que Israel ficou um jogo de força entre o Ptolomeu e o que governou a Síria, que nós já vamos entrar, que é o Império Seleucida, né? E aí chega, os Seleucidas é onde dominaram, onde era a Síria. A Síria virou Síria, né? E aí teve um louco megalomaníaco que se auto-intitulava Deus Manifesto, que era, então, o Antíoco Epifânio, né? Que governou a Síria. Aí nós já temos umas datas melhores. Ele vai governar a Síria até 163 antes de século 2 antes de Cristo. Aí as datas já começam a ficar mais precisas, né? E aí então ele resolveu, ele foi a visão dessa divisão do império do Alexandre, isso é suposição, teria sido prevista por Ezequiel, né? Por Daniel, perdão. Então teria sido prevista por Daniel. Isso é especulação. E aí então esse Antíoco resolveu então invadir e dominar Israel e mais impor os hábitos gregos para os israelenses. Ou seja, o que era de pior na Grécia. Eles não iam lá para ensinar Aristóteles, nem ensinar metafísica correta, nem arte. Nem o lado bom da Grécia, foi só a sujeira. A Grécia tem um lado bom, um lado péssimo. O lado péssimo é todos os vícios do paganismo, adorar a Deus falso, imoralidades e tal. O ginásio foi introduzido em Israel, né, que era uma coisa bem imoral. E a Grécia tem um lado bom, Paideia, Aristóteles e tal. Não foi esse lado bom que foi para Israel, foi só o lado ruim. E aí, então, ele quis proibir o culto ao Deus verdadeiro no templo. Lembrando que o sacrifício era só no templo, hein? Fora do templo era sinagoga, né? Fora no templo é sinagoga. Então o lugar de sacrifício é apenas o templo que ficava em Jerusalém, né? Então o Antíoco, ele resolveu então proibir o culto ao Deus verdadeiro e substituir por Zeus, o Deus grego. Forçou o ginásio. Corrupção. E aí, então, vendo que a situação estava desesperadora, uma família se levantou e levou o nome de Macabeus. Grandes Macabeus. Que esse livro não é reconhecido nem pelos judeus, nem pelos protestantes. Mas é um livro fascinante. O primeiro e segundo livro dos Macabeus é uma conquista militar e uma resistência impressionante. Vale muito a pena ler. Eram verdadeiros heróis, né? João, Simão, Eleazar, Jonatas. Grandes figuras que realmente seguraram, né, e foram levantadas por Deus para resistir ao avanço do lado podre da cultura helênica, né? E resistiram e venceram, e depois o Antíoco retirou. Porém, se introduziram vícios. Já manteve todos aqueles vícios que nós falamos anterior e introduziu algumas visões gregas, né? Inclusive aí que nasceram os saduceus, né? que eram justamente visões gregas erradas no âmbito judaico, né? Vamos resumir aqui algumas diferenças que começaram a ficar flagrantes aí no, nesse tempo, né, da influência de na Grécia sobre Israel, somado que já tinha os problemas antes. As principais diferenças entre saduceus e fariseus são a questão da ressurreição. Os fariseus admitiam a imortalidade da alma e a existência de recompensa ou castigo após a morte. Os saduceus negavam a ressurreição e a vida eterna. Anjos. Os fariseus acreditavam nos anjos, os saduceus não. Destino. Os saduceus davam importância ao livre-arbítrio que a ação de Deus. Os fariseus davam mais importância à providência divina. Os fariseus se distanciavam dos saduceus na tradição, né? Eles faziam a lei oral, aquele que eu comentei antes, suplantar até a própria lei de Moisés. Com o tempo, faz muito tempo, na prática, a Mishnah é a lei dos judeus, né? Não mais a Torá, né? Os saduceus não aceitavam as tradições farisaicas, que vinha desde o tempo da Babilônia, né? E posicionamento político. O saduceu era mais sacerdotal e aristocrático, e os fariseus, classes populares, ou seja, os fariseus se tornaram os demagogos, né? Eles tinham sempre argumento pró do povo, liderar o povo, fazer coisas com o povo e tal, né? Assim, fazendo então um resumo do que aconteceu até agora, nós temos que, desde o século VI, os judeus tinham se corrompido doutrinariamente por causa da influência da Babilônia. Surgiu então tradições orais, excesso de comentário em cima de comentário, e mais uma doutrina esotérica que vai dar origem na Cabala. Nos ciclos farisaicos se introduziu as teorias da Merkabá e da Berechita, aquilo que eu comentei, né? Que a tradição, né, a Torá oral, deturpou a religião, a doutrina mosaica, né, a lei mosaica, né? E que eles, por isso que eles resistiram a Cristo, né? Na realidade, nós teríamos três, né? Os dois principais grupos são os saduceus, fariseus. Depois teve os essênios, também tem os que faz uma distinção com doutores da lei, que depois ficam divisões assim mais em detalhes que nós não vamos ver, né? E aí então, o reino de Judá se muda o nome para Judéia, e isso fica independente, né? Ele acaba ficando independente na prática por causa da vitória dos Macabeus, mas doutrinariamente é bem decadente. E aí surge, lá na Europa, aquele que ia ser o maior império de todos os tempos, o Império Romano. E aí o Império Romano exerce pressão lá na Judéia, conquista a Judéia e transforma a Judéia numa província romana. E os romanos apoiaram quem? Apoiaram a dinastia dos Herodes lá. Os Herodes, né? Tem mais de um Herodes, era uma dinastia. O que esses Herodes fizeram de errado? Fizeram que eles reformaram o templo em especificações não permitidas. Então, os israelenses ficaram, os que eram mais, sabiam do fato, não o povo simples, né, mas aqueles que entendiam mais da coisa, ficaram uma fera com eles, né? Claro que eles estavam traindo, né, a tradição judaica ao mudar as especificações do templo, né? E aí vai ser nesse momento que vai nascer Cristo, com partidos saduceus, fariseus, essênios. Os essênios eram bem ligados a da origem às seitas gnósticas depois, né? Que não mais reconheciam a lei, estavam totalmente deturpados. O Herodes, né, teve mais de um, a cúpula também estava totalmente corrompida. Então é lógico que era de se esperar que eles não iriam aceitar o Messias, né? Eles esperavam o Messias que fosse libertá-lo de alguma coisa temporal ou mesmo esotérica, né? Quando de Cristo afirmava muito ali, às vezes você vê aqui algumas sutilezas, né, que dá a entender isso daí. Então, eu acho que podemos parar por aqui, né? Já deu aqui uma hora. Isso aqui é uma... Lembrando que isso aqui é uma visão. É uma visão aqui geral, né? A história sagrada é extremamente ampla, em detalhes, né? Tem passagens espetaculares que não dá para a gente ficar esmiuçando. Quem quiser ter uma visão geral, boa, e tem dificuldade com a Bíblia, porque a Bíblia não é uma leitura fácil, eu volto a recomendar esse grande livro aqui, leitura facílima, excelente leitura, e muito bem feita aí pelo padre Barbier, né?
Perfeito. E conseguimos chegar até o Novo Testamento, né? Então...
Conseguimos. Acelerei bastante. Eu pus aqui a sexta marcha e fomos embora.
É. E digamos que aquilo que a gente propôs foi concluído, né?
Foi concluído.
E é legal pensar, olhando assim, que foi uma breve, né? Uma breve explicação da história de Israel, mas é interessante pensar o paralelo que tem. Com a história da igreja hoje, com a história das nossas vidas. Então, a gente falou no último podcast, mas o povo de Israel faz cagada, Deus perdoa, e faz cagada de novo, aí Deus perdoa. E essa é a história da Fernanda todos os dias também, acho que de todo mundo. E também um paralelo com a história da igreja, né? Que tem diversas seitas que aparecem, diversas heresias que aparecem, mas graças a Deus a igreja permanece, porque tem toda a questão de Cristo que instituiu a igreja, enfim. Então é interessante de ver que até os problemas que a gente encontra na igreja hoje, eles não são novidade, né? A gente vê paralelos com a história antiga, mas hoje a gente tem uma luz que é a salvação que veio através da cruz, né? Através de Cristo. Então, por isso a gente acredita que, é como a doutrina da igreja nos ensina, a igreja não, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a gente tem um pouco de esperança também nesse sentido.
É interessante pensar também que muito dessa história ela é repleta de símbolos e de ensinamentos que Deus vem fazendo ao longo dos acontecimentos históricos mesmo, porque a gente teve uma análise histórica e mesmo assim tem muito aprendizado e muita coisa interessante que a gente pode tirar para a nossa vida católica, para a nossa vida religiosa, não só numa análise histórica. E além disso... Né, a gente consegue, dentro da análise histórica, compreender de forma muito mais profunda as Sagradas Escrituras. Porque a gente começa a entender o que aconteceu com aquele povo, né, as seitas que foram surgindo, os pensamentos religiosos deturpados que foram vindo. Isso traz uma profundidade maior para o que Cristo ensinou. Né, a gente começa a compreender melhor o porquê dele ter sido recusado. É assim, esses caras são burros, eles não estão vendo os sinais, eles não estão vendo... Não é bem assim. As coisas são muito mais profundas.
E a necessidade dele também, né? Tipo,
exato,
não tinha jeito, ele precisava vir. Não, chegou um ponto que assim, não tinha mais pra onde fugir, né?
E mostra o quanto o ser humano é complexo e o quanto a história modifica o pensamento do homem. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não se deixar levar pelo nosso tempo e ficar com o olhar sempre naquilo que é perene, naquilo que é sagrado. Né? Não se deixar levar pelos acontecimentos do tempo, pelos pensamentos do tempo, pelas correntes que surgem, né? Então é muito interessante.
Não, e você falou dos símbolos, né, Bruno? E a gente, é claro que você vai ouvindo a história, você já consegue tirar já algumas referências, que querendo ou não, principalmente hoje está muito na moda essa questão dos arquétipos, e que traz muito do Antigo Testamento, né, enfim, então as pessoas hoje já conseguem ver mais justamente porque está em voga, né, mas se a gente pega, começa, tipo, o chamado de Abraão, ele que sai da terra dele, ele que confia que deixa tudo, o sacrifício de Isaac... Depois, avançando um pouco mais no tempo aí, olha que passei por cima de muita coisa, né? O êxodo, meu, o êxodo, que é um símbolo de transformação, né? O símbolo de perseverança. A terra prometida, que é a busca pelo eterno, né? E que nós hoje entendemos que a terra prometida é o reino dos céus, né? A eternidade, né? E essa questão da relação do sagrado, né? O templo. Os reis, meu, simbolismo de ordem, né, de hierarquia, o exílio, que justamente o que o professor falou muitas vezes, né, o povo, eles iam lá, eles se afastavam de Deus, depois Deus mandava lá um profeta, e se eles não seguissem aquilo que o profeta, se eles não fizessem penitência, eles não se convertessem, meio que vinha um castigo, né, então a penitência, a renovação, o recomeço, né, são, meu, riquíssimo de símbolos, assim, que se a gente for falar de cada coisa, cada tema desse daria aulas e aulas, né? Daria vários podcasts, né? Pra cada ponto desse, né? É riquíssimo mesmo,
né? E é interessante,
né?
São símbolos na história, né? Não é que são símbolos porque alguém escreveu um livro e a gente acredita.
Não, né? Não.
Aconteceu e Deus ensinou na história. Isso é maravilhoso, pensar que Deus ensinou pela história. Deus,
é. Então, é interessante isso. A Bíblia não é um livro de doutrina. Você não tem lá uma sistematização igual uma Suma Teológica. É um livro de história. Então, Deus ensina com história. Impressionante.
Impressionante. É isso aí.
Aí vocês verem como a história é importante, né? Se Deus quis que o livro sagrado fosse um livro de história, é porque realmente é importante, né? A história em si mesmo.
Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast e nós concluímos então esse tema, História de Israel, né, e tema riquíssimo em duas partes, né, se você não ouviu a primeira parte, vai lá, corre lá, eu vou deixar aqui também o link, né, para facilitar aí o acesso, mas provavelmente você está vindo aqui porque você já viu a primeira parte, né, e estava esperando essa segunda parte. E professor, muito obrigado. Que aula, né? Uma aula espetacular aí. Muito obrigado mesmo por nos dar essa honra, né? De estar aqui como alunos, né? Te ouvindo. E espero que você volte para falar de outros assuntos, de outros temas. Seja sempre bem-vindo, viu?
Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade aí de tentar divulgar um pouco a história antiga, que é muito negligenciada entre os católicos, né? Se você for ver no YouTube, está na mão de protestantes e de judeus, né? E os católicos mesmo não estão dando a devida atenção a essa a história sagrada.
Exatamente, importante.
Professor,
eu
queria dizer que o senhor foi muito bem sucedido, tá? Porque além da gente ter aprendido muito, me deu muita vontade de aprofundar cada etapa dessa história que o senhor
fez. Ah, vale a pena.
Obrigado mesmo.
Vale
exatamente.
Exato. Se fez, se teve esse resultado, né? Se produziu isso é porque a gente foi bem sucedido aí, né, professor? Você foi bem sucedido. E eu acredito que produziu isso, esse resultado também nos nossos ouvintes, né? Então é isso, reforçando os recados lá do começo, né? Os links, né? Para você encontrar o trabalho do professor, esse novo podcast que ele começou, o perfil dele do Instagram está aqui na descrição. Nosso perfil do Instagram também, o nosso canal do YouTube, certo? Então, vamos lá, né? Vamos nos despedir. Novamente aí, fica o nosso agradecimento aos nossos ouvintes, principalmente por estar aqui nos acompanhando, né? Nesses 4 anos. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.